E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vamos então para mais um programa. O podcast da vez será em terras brasileiras, aquele tipo de livro que assusta a gente, que assustou muito a gente, eu acho que da minha idade aqui, em época de escola, em época de período escolar que éramos obrigados a ler livros sem entender o motivo que tínhamos que ler. Eu tô falando de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O livro que eu li foi em formato digital, pelo Kindle, tem 176 páginas. Eu vou ler então aqui a sinopse que está aqui na loja da Amazon. Vidas Secas, um dos maiores clássicos da literatura brasileira, lançado originalmente em 1938 e apresentado aqui em novo projeto gráfico. Vidas Secas acompanha a trajetória da família de Fabiano, Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a cachorra Baleia, na fuga do sertão em busca de oportunidades. É o romance em que Graciliano alcança o máximo da expressão que vinha buscando em sua prosa. O que impulsiona os personagens é a seca, áspera e cruel, e, paradoxalmente, a ligação telúrica, afetiva, que expõe naqueles seres em retirada à procura de meios de sobrevivência e futuro. Bom, eu vou logo de cara falando assim que eu vou falar um pouco de capítulo a capítulo, mas não vai ser uma análise, assim como muitas vezes é exigido em vestibular, sobre a época que foi escrito, a linguagem, o tempo poético, sei lá, algumas coisas nesse sentido. Eu vou falar mesmo o que eu senti, o que eu entendi do livro, e é isso. Até porque eu não tenho base teórica para fazer uma análise tão profunda sobre o livro Vidas Secas, mas se baseando no que eu conheço, na minha visão de mundo, eu vou expor aqui a minha opinião sobre o livro Vidas Secas. Bora lá? Eu vou falar de alguns capítulos, eu vou tentar não aprofundar muito para não perder a graça de quem for ler, e alguns capítulos eu vou passar. No geral, os capítulos ele mostra um pouco da visão do Fabiano, da esposa, dos filhos. Então, cada capítulo vai narrar uma situação do dia deles, algum incômodo, alguma coisa que aconteceu e que eles estão expondo pontos de vista pra gente. O primeiro capítulo é o Mudanças. Esse capítulo, ele vai mostrar pra gente o início da mudança da família de Fabiano, que eles vão partir em busca de melhores condições de vida, onde eles possam ter o que comer e o que beber. No decorrer do caminho, um dos filhos do Fabiano vai passar mal, e o pai do menino logo chega a pensar na possibilidade de deixá-lo por ali mesmo. Mas então ele percebe que esse ato seria uma grande maldade por parte dele. Porém, é possível compreender porque Fabiano chega a pensar nessa possibilidade. Ele é um homem muito sofrido, já apanhou muito da vida, e o coração dele é difícil ser tocado e ser sensibilizado. A gente vai percebendo ao longo do livro que é difícil que algo faça com que Fabiano se sinta culpado por algo, alguma razão. A família de Fabiano é composta por ele, pela esposa Sinhá Vitória, pelos dois filhos, um mais velho e um mais novo, que no decorrer das histórias eles não serão nomeados. Eles vão ser referenciados, vão ser citados na história como o filho mais novo e o filho mais velho. E a cachorra Baleia, que pertence ao menino mais velho. A cachorra ela vai ter uma grande participação na história, vai ter um grande destaque, e eles consideram ela como uma integrante da família. Então assim, nesse capítulo, a família segue em frente, caminhando os quatro juntos pelo sertão, como se fosse um deserto, assim, quando eu comecei a ler, a sensação que eu tive é como se eles estivessem caminhando numa espécie de deserto. E aí nesse local, é muito difícil deles encontrarem algo para comer, algo para beber. Às vezes eles encontram um pouquinho de água. Às vezes a baleia consegue caçar alguma coisa e leva para eles comer. Mas tudo o que tem na região está escasso, porque outras pessoas, outras famílias já passaram por ali antes. E aí eles acabaram consumindo o que tinham pela frente. No capítulo 2, o Fabiano ele vai começar a observar o rumo que a sua vida tomou. E o rumo de todos que dividiam ali, a rotina com ele, o dia a dia. Ele pensava que não podia se considerar homem porque não tinha construído, não tinha conquistado suas próprias coisas. Como, por exemplo, ele não tinha casa, não tinha uma fazenda, não tinha gados. E por isso, ele achava certo se considerar um bicho. Porque aí sim, um bicho sabe como sobreviver em meio às dificuldades. Em meio às dificuldades que a vida vai lhe apresentando no dia a dia. Cada dia é uma guerra que ele vence. E uma das principais guerras que ele encontra no caminho é o pouco de comida que eles têm. E sendo um mero trabalhador contratado, que tinha ganhado logo de cara um dos melhores cavalos para usar dentro do trabalho, mas tinha um porém. Ele sempre ficava pensando naquilo, que um dia quando ele fosse demitido, aquele cavalo jamais pertencia a ele. Logo em seguida, quem fosse contratado para ocupar o seu lugar na fazenda, teria todas as coisas por direito. Todas as coisas que ele usava no dia a dia do trabalho não seria mais dele, seria desse novo contratado. Porém, ele acreditava que ali, daquele jeito, ele poderia dar melhores condições aos seus filhos. Ensiná-los como ser alguém, mas tinha algo que ele não gostava. Aquelas crianças estavam perguntadoras demais e isso não tinha nada de bom. Ele precisava conversar com a sua esposa, sem a Vitória, sobre isso. Além disso, o Fabiano era um homem de poucas palavras e achava que sabia falar palavras compridas. E quando os filhos lhe perguntavam o que era alguma coisa que ele desconhecia, logo de cara falava que não era o interesse das crianças, porque na verdade ele não sabia era responder o que o filho estava questionando. O interessante desse capítulo é poder observar o quanto Fabiano tem noção de que, ao trabalhar para alguém, tudo aquilo que ele usa no dia a dia não pertence a ele. Só lhe diz respeito enquanto está ali exercendo uma função. E muitas vezes, a gente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, não temos esse senso de saber separar as coisas. Muitas vezes a gente cuida daquele local, briga por um bem material no nosso ambiente de trabalho como se fosse nosso. E esquece de que amanhã ou depois a gente sai e vai tudo ficar ali. Partindo para o capítulo seguinte, capítulo 3, é cadeia. Fabiano vai para a cidade comprar algumas coisas que a senhora Vitória pediu. E lá ele vai se meter em uma enrascada. Sem nem entender direito por quê. Mas de certa forma, o Fabiano sabia que ia dar ruim para ele, de um jeito ou de outro. Primeiro, porque a mulher pedira para ele comprar algumas coisas e ele não fez. Segundo, porque ele não soube dizer não a um sujeito que nunca havia visto antes. E as coisas se complicam ainda mais quando ele vai parar dentro da cadeia, vai preso e não sabe falar direito, sabe? Não sabe se expressar. Na cabeça dele lhe falta vocabulário, lhe faltam palavras para explicar o que realmente aconteceu do ponto de vista dele. E se ele soubesse falar, ele acredita que dessa forma ele conseguiria sair dali. Mas, como ele é uma pessoa ignorante, mas ignorante no sentido de ter lhe faltado estudos, de ter lhe faltado orientações, oportunidades. E assim, ele fica o tempo inteiro matutando como ele gostaria de falar bem, de conseguir se expressar, e muitas vezes ele se compara com outro personagem do livro. Além dessa confusão que o Fabiano se meteu e acaba indo preso pelos soldados de amarelo, ele faz uma crítica à sociedade, quando ele se refere aos soldados de amarelo que deviam estar protegendo, defendendo a sociedade, estão ali envolvidos em outras coisas que não cabem nas suas obrigações. O que se a gente for parar pra ver, for fazer um paralelo com os nossos dias atuais, nós também temos policiais envolvidos com coisas que não deviam estar, temos governantes que não se importam e não levam em consideração as verdadeiras condições de vida dos cidadãos. Bom, mas nesse caso nem vou me aprofundar muito porque dá pano pra manga falar de política, falar de corrupção, mas eu entendo que nesse capítulo ele tenta dar uma cutucada, ele faz uma menção a esses problemas da sociedade, que já existia naquela época, imagine hoje em dia. Esse capítulo ele é um pouquinho mais curto, o capítulo 4, ele vai falar um pouco da visão da senhora Vitória, que em geral, ela vai se questionar o tempo inteiro o porquê que ela não consegue ter uma cama boa para descansar. E o quanto ter aquela cama ia mudar a vida dela. Então ela fica pensando como fazer para conseguir uma cama melhor. Enquanto Fabiano não faz questão de se esforçar para ter isso. Pois para ele, há outras coisas mais importantes, há outros motivos para se preocupar. Afinal de contas, eles precisam ter o dinheiro para sobreviver. Os dois capítulos seguintes, não vou me aprofundar, que é o capítulo 5, é o menino mais novo, que vai falar um pouco da admiração que o menino tem pelo seu pai. E o capítulo 6 é o menino mais velho. Ele se sente excluído, não conhece as palavras, e aí ele descobre uma palavra nova e acha que aquilo representa algo de bom, mas quando ele vai falar para as pessoas, ele meio que sempre leva uma paulada. Bom, não vou me aprofundar nesses dois capítulos, vou deixar para você quando você for ler. O capítulo 7 é o inverno. Bom, nesse momento, a esperança e o medo eles retomam. Ao mesmo tempo que eles veem chegar uma chuva, que a chuva ela pode ser considerada abençoada, ela pode também ser uma maldição. Porque quando a chuva vem, ela começa a ameaçar o lugar que eles moram. A chuva veio, deu fim à seca por um tempo e trouxe esperança para eles, pois eles teriam água à sua disposição. Mas no mesmo tempo, no mesmo momento que a chuva era um motivo de esperança de ter água, ela era uma grande ameaça para os moradores ali da região em que eles moravam, porque a chuva, a tempestade, ela podia inundar tudo. E aí com a inundação ia obrigar os moradores a ficarem um bom tempo fora de suas casas, fora de suas moradias, até que a inundação baixasse. E aí nesse caso, os adultos ficavam pensando nos pontos positivos e negativos. Assim a Vitória com medo dos trovões e Fabiano pensando nas criações, os animais, em como estaria o lago. Enquanto isso, os dois meninos eles ouviam a história que o pai contava vez por outra, sem entender nada. Mas no fim das contas, a chuva acabou trazendo novas possibilidades para aquele sertão. Então, por um tempo, o sertão deixou de ser sertão. Tem a música que fala que o sertão virou mar. Só que não virou um mar a ponto de inundar e deles terem que abandonar suas casas por um tempo. Seguindo em frente, capítulo 8, capítulo festa, na um trecho em que a família vai para uma celebração de fim de ano. E aí eu acho que não é muito diferente da nossa infância esse trecho, porque quando chegava as festas de Natal e Ano Novo, pelo menos quando eu era criança, nos anos de, na década de 90 aí, quando chegava a época de Natal e Ano Novo, a gente ganhava roupa nova, tênis novo, pra passar aquelas datas bem vestido, bem apresentável pra ir nas festas, nas ceias e tal. E aí não era diferente com a família do Fabiano. Fabiano compra alguns tecidos, manda fazer roupa pra todos, mas com dó de comprar o tecido que a costureira tinha passado pra ele, as medidas, ele vai lá e compra menos que o necessário. Eu não sei nem se era dó, ou se era, podemos dizer que ele via a costureira com uma certa má índole. Na cabeça dele, ela tava pedindo tecido demais pra roubar o tecido que ia sobrar. E aí, dessa forma, ele acabou indo lá e comprando menos tecido que o necessário. E ela conseguiu fazer a roupa, mas não ficou, nossa, que roupa limpa. A roupa ficou apertada, cheia de costuras e remendos. Ela fez como deu pra fazer. E aí, quando eles chegam no local da celebração, todos têm um sentimento de estranhamento. Eles não se sentem confortados naquele lugar. Eles têm a impressão de que todo mundo que tá ali tá olhando pra eles. Eles estão chamando atenção demais. Talvez porque eles não estão acostumados com aquela quantidade de pessoas. E aí, enquanto os meninos ficam com medo das coisas que estão vendo, assim a Vitória, ela só pensa na cama que tanto deseja. E o Fabiano não esquece o dia que foi preso pelo soldado da Amarelo. E ele fica o tempo inteiro ali, imaginando se tivesse oportunidade naquela noite de encontrar o tal soldado, ele ia se vingar. Mas no fim das contas, as coisas acontecem completamente diferente do que ele estava imaginando. O capítulo 9 é o capítulo da baleia, não vou me aprofundar muito porque eu acredito que quem já teve que pesquisar sobre o livro sabe que esse capítulo é um capítulo muito tocante, então eu não vou estragar o seu momento de leitura. Esse capítulo com certeza caso à parte assim, mas tenho certeza que pra quem tem um cachorro, um animal de estimação, vai sentir tocar no próprio coração a dor que o bichinho sente. Então assim, só você lendo pra saber. Capítulo 10, contas. Fabiano se vê enrolado quando vai receber o salário, ou quando ele vai vender alguma coisa que pertence a ele, para conseguir trazer mais dinheiro para dentro de casa. Quando ele vai vender ao chefe algum gado, alguma coisa assim, o chefe vem e começa a falar de juros e acréscimos que ele tá devendo, e o valor que ele achava que ia conseguir acaba sendo sempre inferior ao que ele precisava. Quando ele vai até a cidade vender alguma coisa, lá vem o fiscal falar de impostos e taxas. E assim a vida do pobre fica cada vez mais pobre, né? Não é muito diferente da gente. Às vezes, teve uma redução na conta de luz. Aí você vai lá e tem um aumento na conta de água. Teve uma redução na conta de luz e de água. Aí tem um aumento no gás, tem um aumento na gasolina. Então a vida do pobre é cada vez mais complicada. A do Fabiano também é muito parecida com a nossa nos dias de hoje. E aí sempre que o Fabiano tenta ter uma saída para ter um pouquinho mais de dinheiro, aparece um empecilho. E isso, na verdade, só mostra a Fabiano que ele nasceu para ser empregado. Ele não nasceu para ser chefe. Ele nasceu para trabalhar sempre para alguém e receber um valor qualquer em troca da sua mão de obra. E aí a gente compara a Fabiano com a nossa vida de assalariado, que é difícil. É difícil começar do zero e ser bem sucedido em alguma coisa, mas é possível, não é impossível. Capítulo 11, então, é o Soldado Amarelo. Fabiano vai narrar sobre seu encontro com o tal Soldado Amarelo, um ano após ele ter sido preso e ter apanhado o soldado. Finalmente, chegar a hora dele se vingar. Mas será que isso vai acontecer? Bom, também não vou entrar em detalhes, vou deixar para você ler e descobrir. O capítulo 12, o mundo coberto de penas. A família do Fabiano viu a seca se aproximar da sua casa, da fazenda onde eles moravam e trabalhavam. As aves que estavam voando sobre suas cabeças não representavam nada de bom, não representavam coisa boa nenhuma. A água se tornava cada vez mais escassa, se tornava algo raro. O gado ia começar a morrer, os urubus estavam à espera para atacar. A comida era pouca, era quase nada. Mas Fabiano caçava e atirava em direção ao céu. E vez ou outra, derrubava uma quantidade boa de aves para salgar e garantir comida por um tempo. Mas, como sempre, vai ter um problema, uma dificuldade. E aí a dificuldade da vez era que a munição e a pólvora estavam para acabar. E o pouco dinheiro que ele tinha também estava chegando ao fim. Mas ainda podia comprar um pouco mais de munição para conseguir alimentos. Mas aquele lugar onde moravam já não estava mais oferecendo muitas coisas para a família. Talvez estava chegando a hora de partir em busca de um lugar melhor. E assim ele pensou em conversar com sua esposa, assim, a Vitória, para decidir o que iriam fazer. Pois se existia um lugar que era repleto de felicidade, era ali. Ele tentava lembrar de coisas boas, mas os momentos infelizes eram maiores. Capítulo 13, já findando o livro e o nosso podcast, é o capítulo Fuga. Depois de muitas dúvidas, a família parte em busca de futuro melhor. Em busca de algo para beber, em busca de fugir da seca que chegou na fazenda. Os quatro seguem seus destinos, um passo após o outro, dia após dia. Mas Fabiano custa acreditar que está fazendo aquilo. Caminha cada vez mais devagar, com a intenção de jamais, de não perder de vista a fazenda, o local onde construiu tantas memórias, tantas histórias, o lugar que viveram por tanto tempo. E naquele caminhar, o casal se pergunta o que será deles, qual será o futuro dos seus filhos, seguirão o caminho do pai? A mãe não deseja tal destino para seus dois garotos. Ela acredita. Ela tem fé de que um dia vai ter melhores condições de vida. Vão ser estudados, viver na cidade grande. E o pai imagina-se no futuro bem velho, como um dia a cachorra-baleia foi. E assim, seguem os quatro em busca de água, de comida, de moradia, em busca de melhores condições de vida, em busca de um dia ter uma casa na cidade grande. Quando penso nesse último capítulo, eu fico pensando que a esperança de ser a Vitória e Fabiano é a mesma de pessoas como meus pais, que vieram do Nordeste na década de 60 para São Paulo, para fugir do sertão, da seca, daquela vida sofrida de trabalho árduo embaixo de sol escaldante. Assim como muitas pessoas que vieram para São Paulo tentaram recomeço, acreditando que a cidade grande era a salvação para todos os seus problemas. E sinceramente, naquela época, eu acredito que muita gente deu certo por aqui, pois acabou conseguindo arrumar um emprego, conquistou casa, carro, teve novos filhos, ajudaram outros familiares a vir tentar a vida em São Paulo também. E aí dessa forma, a história se repetia diversas vezes, algumas com finais felizes para uns, para outros nem tanto. O livro, ele traz um pouco da história de cada brasileiro que se retirou em direção a São Paulo, em busca de melhores condições de vida, em busca de crescer, em busca de conquistar coisas aqui na cidade grande e mandar para sua família em outro local. Eu fico por aqui, vencendo a barreira de ter conseguido ler mais um clássico que me fazia sofrer na época da escola. E que finalmente eu consegui concluir a leitura. Te encontro no próximo programa. Tchau!